nona reunião ordinária, 15 de março de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Peço ao vereador secretário que faça o chamado, senhores vereadores.
Olívia Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazarene de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino. Comunico, senhora presidente, que todos estão presentes.
Obrigada. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, estou sem expediente. Em relação às proposições, requerimento número 12/2021, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. O vereador que subscreve requer os termos legais e regimentais. Envie expediente para o senhor prefeito, requerendo envio de cópia em sua integralidade do processo licitatório número 6/2021, dispensa número 3/2021, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em treinar, acompanhar e orientar a equipe da Proteção Social Básica do SUAS, com foco no aprimoramento de sua gestão e do melhoramento da oferta de serviços aos usuários de proteção básica PSB. Neste termo, esperam os referimentos, salvo das sessões 15 de março de 2021. Em relação aos projetos em pauta, consta na pauta dos seus vereadores aí, cópia na mesa, os dando entrada para leitura e envio às comissões permanentes. O projeto de lei número 3/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares a adotarem medidas de auxílio para mulheres em situação de violência, conforme a Lei Federal nº 11.340/2006 e das providências. O projeto é de autoria da vereadora presidente Olívia. O projeto de lei número 4/2021, também dando entrada, que altera a Lei Municipal número 1760/2013, que reestrutura o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA e outras providências, e o projeto número 5/2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS/FUNDEB. Então, são esses, presidente, os projetos em pauta e o requerimento.
Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Juninho, vice-presidente. Boa noite, Jonta, secretário. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, jurídico. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. E que a gente pretendia estar nos ouvindo pela rádio, mas pelo comentário dos colegas aqui, que não está, né, sendo transmitido pela rádio. A gente vai, né, avaliar, ver o que está acontecendo, para que todos possam, né, que não tenham oportunidade de ver a gente pelas redes sociais, mas que possam acompanhar a gente pela rádio. E eu hoje, né, queria estar agradecendo a Deus pelas nossas vidas que estão aqui hoje e também parabenizar, né, o El, que foi lá junto, gravou, né, está começando, a nossa cobrança está sendo, né, executada. Os meninos também têm, o João e o Juninho têm dado uma volta pela zona rural e já começou os trabalhos. A gente agora pede, né, para as outras áreas também da zona rural que seja vista com carinho também, que continue o trabalho e a gente está aqui para apoiar e fazer o melhor para a nossa população. E também eu queria, né, apresentar o meu projeto aos meus colegas aqui, junto com o apoio da minha bancada aqui, a minha mesa, o Juninho e o Jonathan, que é um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares adotarem medidas de auxílio para mulheres em situação de violência, conforme a lei federal e outras providências. Esse projeto, a gente vai pegar um embalo junto com um de Lavras. Então, é assim, a gente já se depende muito de Lavras e tem a delegacia da mulher em Lavras e a gente pede o apoio. Às vezes vai falar assim, ah, mas um projeto, né, não vai funcionar. Creio eu que sim, vai funcionar. Por quê? É uma oportunidade que a gente está dando às mulheres que às vezes ela sofre e não consegue falar. Tendo esse projeto, às vezes não começa a ser executado agora, mas daqui para frente pode ser executado, daqui para frente a gente pode estar apoiando que os bares, né, restaurantes, tudo que estiver dando oportunidade para as mulheres e uma ajuda. As mulheres devem ser respeitadas em todo lugar e em todo momento. Então, eu peço com carinho que os meus colegas, né, depois da comissão, né, rever o projeto, que eles aceitem ele e a gente possa virar uma lei. E, por hoje, é só, e eu agradeço a todos que nos assistem, que continuem assistindo, e que a gente está trabalhando sempre em favor da nossa população. Comunicado. Palavra franca, senhores vereadores.
Célio. Tem nada a declarar, não, senhora presidente.
Welton.
Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, à mesa diretora e aos nossos amigos vereadores, aos funcionários dessa casa, ao jurídico. Bem, hoje, pela tarde, eu tive a oportunidade de estar ali na Boca da Mata, onde estava sendo realizado a manutenção das estradas rurais, né? Vendo que com muita dificuldade que o executivo vem enfrentando, até porque o mau tempo dos últimos dias, né, estragou muitas estradas, ao qual com chuva, caminhão leiteiro passando, trator, né, e ali nós vemos ali que deu início, presidente, deu início nos trabalhos, né, na zona rural e ao começar ali pela Boca da Mata. Muitos, quando eu saí para fazer minha campanha política na época, eu tive ali naquela região, na Boca da Mata, conversando com muitos amigos ali, Toninho, João Paulo, Fernando, né? E assumi um compromisso com aquele povo ali que eu estaria cobrando do executivo sempre que necessário a manutenção das estradas rurais. E hoje nós tivemos a felicidade, quando eu falo eu, às vezes me perdoa, mas a gente sabe que isso foi esforço de todos os vereadores, né? Sabendo que todos ali têm a sua preocupação com as estradas rurais. Nós estamos preocupados, sim, né? Agora peço um pouco de paciência àqueles que ainda têm ali as suas estradas, que ainda não está tendo a manutenção. Sabemos que os maquinários da prefeitura é meio que limitado, mas eles estão executando um trabalho ali, ao meu ver, de qualidade, né? Estão ali fazendo a raspagem ali com a Patrol, funcionário se empenharam em estar ali trabalhando. É claro que já fui questionado aí nas redes sociais que eles não fazem mais do que a obrigação deles. E eu acho um descaso com o funcionário público. Por quê? Eles estão recebendo? Sim. Mas muitos deles vestem a camisa e têm executado um trabalho de qualidade. Eles estão fazendo jus àquilo que eles recebem. Muitas pessoas aí na rede social estão colocando mal empregado o dinheiro que é pago para o funcionário público. E eu, como funcionário público, há 18 anos, procuro sempre exercer a minha função da melhor forma possível. E a pessoa deve saber com quem eu estou falando, não vou citar nome, é claro, que não vem ao caso, mas ainda coloca a minha fé que eu tenho em Jesus coloca ali como se, não vem falar do nome de Deus ainda. Claro, com certeza. Porque isso ninguém tira de mim. Essa dignidade ninguém tira de mim. E eu sou feliz sim por servir a Deus. E sempre irei fazer o bem para a população. Jamais eu vou tomar o microfone dessa tribuna para apresentar um problema e não conseguir a solução para esse problema. Porque criticar é fácil. Bater é fácil. Agora, na hora que está executando, temos que parabenizar, sim. Mas é obrigação do prefeito. É claro, ele sabe de tudo isso que está acontecendo, ele sabe das dificuldades. E cada obra realizada é um sucesso que quem ganha é a população. Não é só eu que estou cobrando, não. Todos os vereadores aqui também têm a participação. E quando sim executar todo o trabalho na zona rural, nós também vamos ficar satisfeitos. Porque eu tenho certeza que todos aqui tiveram votos na zona rural. Todos aqui tiveram votos na zona rural. Então, nós todos vamos nos alegrar. Então, é por isso que a Câmara aqui, se não sei se é 100%, mas eu garanto que a maioria aqui está unida para trabalhar em prol ao povo. E uma obra realizada é um sucesso para nós todos também. Desculpe o meu desabafo aí, presidente, às vezes a gente exalta um pouco, mas é para mostrar para a população que nós não estamos de braço cruzado. É para mostrar para a população que nós estamos correndo atrás, sim, de melhorias, não só na zona rural. Nós estamos correndo atrás de melhorias na saúde, nós estamos correndo atrás, sim, de melhorias através da Copasa aí, que tem deixado alguns defeitos aí na cidade, mas muitas coisas já foram sim esclarecidas, estão sendo resolvidas passo a passo. Nós estamos aqui somente há 3 meses e eu creio que dentro desses 3 meses nós tiramos aqui muitos aprendizados e também nós vamos tirar daqui muitas coisas boas. E dentro desses 3 meses, mesmo pela nossa inexperiência de início, cada um aqui tem a sua participação e eu quero parabenizar cada um de nós aqui. Né? Até o Rogério mesmo, que já tem mais mandatos. Mas nós estamos sim empenhados em estar ajudando a população. Né? Questão da vacina, está fluindo, está chegando vacina, está sendo vacinado o povo. Isso aí é uma gratificação muito grande para nós. Nós sabemos que em meio ao tempo que nós estamos vivendo, tantas dificuldades, tantas coisas acontecendo, mas até aqui nós estamos sobrevivendo. Nós estamos, sim, passando alguns perrengues às vezes, dificuldade, medo de sair de casa, mas nós estamos firmes, estamos sobrevivendo. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade a qual Ele me concede e por servir a Ele de coração. Né? Tem um versículo bíblico que diz que Ele nos sonda e nos conhece. Então, quem quiser criticar, critique. Quem quiser zombar, que zombe. Mas o meu Deus me conhece e sabe da intenção do meu coração. Desculpa o desabafo, por hoje é só. Deus abençoe a todos.
Juninho.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar daqui mesmo. Boa noite, Jonathan, senhores vereadores, Dr. Júlio, senhores servidores da casa, pessoal que nos acompanha pelo Facebook e que possivelmente irão nos ouvir na quarta-feira, né? Uma boa noite. Primeira coisa que eu quero falar é sobre um quebra-molas que eu pedi para o Jardim Planalto. Fiz o requerimento, protocolei na prefeitura e até agora não fomos contemplados com esse quebra-mola. Peço mais um pouquinho de paciência, que essa semana ainda vou ver se eu converso com o Toninho para ver o que a gente pode fazer a respeito disso. Essa aí é a primeira resposta que eu queria dar para os meus eleitores e para a população em geral que mora ali. Mas eu ainda pretendo, ainda eu quero ver com o prefeito se a gente pode fazer uma plaquinha, pelo menos escrito, não temos quebra-molas, mas temos criança. Cuidado, né? Para pelo menos amenizar aí o perigo. Bom, falando isso, quero ser portador hoje de uma ótima notícia, né, para o nosso município, porque eu recebi uma mensagem falando de uma possível compra da vacina Sputnik, né, que é uma vacina russa. E eu entrei em contato com o prefeito e tivemos uma conversa hoje. Prefeito, a vice-prefeita e eu, porque os demais vereadores estavam ocupados. E essa mensagem... Ah, e conversando com o senhor prefeito, eu expliquei para ele, né, qual que era o intuito da mensagem que eu tinha recebido e coloquei o meu celular à disposição para ele conversar com o responsável, né, com o mediador aí das compras. O senhor prefeito conversou com ele, tirou todas as suas dúvidas. Agora é esperar agora, como que eu falo, os trâmites, né, legais de documento, verificação da empresa, porque a prefeitura não pode contratar qualquer empresa, né? Tem que ser uma empresa idônea, então, para não dar problemas. Então, a gente já está entrando em contato para ver como que a gente faz para comprar as vacinas. Bom, para mim essa é a melhor notícia da noite. Não acredito que não vai ter nenhuma notícia melhor que essa. Modéstia bem à parte, porque é o que todos nós estamos precisando. Bom, agora quanto às estradas rurais, eu quero parabenizar, né, a iniciativa da prefeitura de estar nos ouvindo e começando a trabalhar em prol da população da zona rural. Mas eu tenho uma ressalva a fazer, que é o seguinte: só patrolar as estradas e jogar a muafa por cima não vai surtir um efeito esperado, porque isso acontece todos os anos e todos os anos nós temos um problema nas estradas rurais. Isso é um problema crônico que a gente tem que tentar resolver com políticas inteligentes, né? Porque nós temos engenheiros ali na prefeitura. E pelo que nós andamos aí na zona rural e conversei com alguns técnicos em mineração, a primeira coisa que eles tinham que fazer é fazer o quê? Esperar a chuva abrandar e arrebentar mesmo a estrada rural com aqueles três ganchinhos lá que tem atrás da patrol. Feito isso, jogar a muafa com as pedras menores e compactar. Vai ter que abaular as estradas para não ter a enxurrada correndo no meio da estrada, e os proprietários, né, dos sítios e fazendas ao entorno da estrada vão ter que liberar o acesso do pessoal da prefeitura para cortar, né, cortar a enxurrada e fazer a bacia de contenção. Isso não quer dizer que a bacia que vai cortar a enxurrada e vai deixar a enxurrada correr solta lá para dentro do terreno dos senhores, não. De jeito nenhum. Vai fazer uma bacia de contenção onde, quando chover, essa bacia de contenção vai reter a água e as impurezas que a enxurrada vai levar. Por quê? Colocando só a muafa em cima da estrada, quando chover, vai haver enxurradas. A enxurrada vai levar o minério ali, né, a terra, a areia que está na muafa, para os ribeirões e as nascentes, assoreando assim os mesmos, né? Então nós vamos ter um prejuízo ambiental irreversível, porque fazendo as bacias de contenção, quando chover, essa areia, ela vai para a bacia de contenção. E, de contrapartida, a gente pode retornar com ela para as estradas de novo. Então, parabenizo a prefeitura pela iniciativa, mas tendo essa ressalva, que isso daí é enxugar gelo. Às vezes pode até piorar algumas situações de algumas determinadas áreas. Fizemos alguns vídeos, temos algumas fotos que já foram enviadas para o prefeito, para ele ver. E pelo que eu sei, os nobres vereadores e servidores podem me corrigir se eu estiver errado. O Giovanni, da Emater, ele é engenheiro agrônomo, não é isso? É, Rogério? Possivelmente, né? Eu acredito que, como ele é engenheiro agrônomo, ele deve ser especialista aí na zona rural, e eu ouvi também que ele é especialista na área aí de estradas. É, a gente podia fazer uma reunião, ou a Secretaria de Obra, né, fazer uma reunião com o Giovanni, para ver o que ele pode oferecer, né, de ajuda. Porque ele, como engenheiro, então ninguém melhor do que ele para nos ajudar nessa função aí. Né? Então isso daí é o que eu peço para o secretário de obra entrar em contato com o Giovanni para ver se ele pode ajudar nessa área aí, para melhorar a pavimentação das estradas rurais. E com isso, senhora presidente, eu encerro as minhas palavras, agradecendo também os demais vereadores, ao pessoal do Facebook, os servidores, doutor Júlio, pela paciência de me ouvir. Boa noite a todos.
Rogério Tonga.
Presidente Olívia, a mesa, aos funcionários da casa, doutor Júlio, ao pessoal que nos assiste nas redes sociais, Facebook, e a rádio, né, na quarta-feira, não está passando, mas parece que a presidente vai tomar aí as providências com relação à rádio. É, minhas palavras hoje serão breves, eu não ia nem falar, mas diante da notícia, né, do Júnior ter recebido aí uma empresa, né, querendo vender as vacinas, eu acho interessante, Júnior, até mesmo que no projeto o prefeito pode comprar direto as vacinas, o projeto que nós aprovamos aqui nessa casa, eu li e fiz questão de ler e reler o projeto, apesar de ter votado no mesmo dia, para estar aí ajudando e preocupado com nossa população. Ele pode ser comprado direto as vacinas, então se tem essa empresa, eu acho que já está. Ele não pode nem pensar. Ele já tem que ir diretamente comprando. Porque o dinheiro, né, nós iniciamos aí o mandato, né? Onde no vídeo eles falavam que tinha 5 milhões. Isso em janeiro, já tem mais 3 meses. Então já está quase chegando 10 ou 15 milhões lá. Então eu acho que já pode comprar aí as vacinas imediatamente, porque já está autorizado, tem dinheiro e a lei dá para ele total cobertura de estar comprando diretamente aí da empresa a vacina. E é o que todos nós esperamos, que todo ser humano hoje quer a vacina, né, gente? Que o negócio está complicado. Aproveitar e deixo falar um pouquinho da Copasa.
É, eu esqueci de falar, você me dá um minutinho? Pô. É que tem um porém dessa compra da vacina, é que a gente tem que juntar com outras cidades para dar 100 mil doses.
Entendi.
Entendeu, né? 100 mil doses para a gente comprar e mandar para a gente. Só que a gente está negociando para ver se eles nos encaixem em outras cidades, com outras cidades, ao invés de ser da nossa região. Porque a nossa região, as outras cidades, não têm o poder aquisitivo que a nossa cidade tem. Né? Obrigado, Rogério. Só para...
A nossa cidade é uma cidade que tem a maior renda per capita aí do quase do estado de Minas Gerais. Então, graças ao ICMS, né, a tudo isso aí que nós temos aí a nosso favor. Falar da Copasa um pouquinho, com relação, anda faltando muita água, né, eu lido com no comércio e toda hora tenho falando, infelizmente está sem solução, né, com a questão aí da Copasa. Um fala que é Copasa, aí o pessoal procura Copasa, não é atendido, procura a prefeitura também não é problema da prefeitura, então é problema do povo mesmo, é nosso. Então nós estamos, o povo ficou no meio, né, a Copasa não resolve, a prefeitura não resolve, e os vereadores também não estão resolvendo nada, então está parado.
Só mais um minutinho seu aí, depois eu te empresto um minutinho também.
Não, pode ficar à vontade.
Eu estive conversando com a presidente. O que nós devíamos fazer? Nós devíamos chamar o responsável da Copasa aqui, né? Não sei se pode, tem que perguntar aqui com o pessoal aqui, o funcionário, se pode trazer uma pessoa aqui para a gente estar cobrando deles. E eles têm que ter aqui na nossa cidade, vamos dizer assim, um escritório onde a população pode cobrar eles, né?
Justamente.
A população, os vereadores e até mesmo o prefeito. Porque às vezes o pessoal está achando da prefeitura, o secretário de obra ou os demais estão achando que isso daí é papel da população e dos vereadores. Sim, é também. Mas é papel deles também de cobrar a Copasa. Porque eles que têm que verificar o que está acontecendo com o município. Ó, já rasgou que a rua lá em cima lá, já rasgou que a rua lá subindo a Pedra Negra, aquela ali do. O pessoal ali do Nido, T ali ainda não acabou, entendeu?
Tá mais.
Ué, aí não pode, né? Então tem que pôr, a gente vai cobrar, vamos mandar um ofício, só presidente. Vamos mandar um ofício para eles, pedindo um responsável deles aqui pra gente estar conversando com eles aqui, né? No plenário aqui.
Ou então obrigado. Mesmo o setor da prefeitura, se não quiser vir na reunião, marcar uma hora junto com esse rapaz da Copasa, pelo menos a gente conhecer. Né, e dar essas ideias. Nós estamos aqui para dar ideia, nós estamos aqui para xingar ninguém. Nós estamos para resolver. E para resolver tem que conversar. Se não conversar, não consegue resolver. A gente só quer dar para as pessoas um ponto para ele estar procurando alguém nessas horas para procurar, porque está impressionante. Né? Quando é tempo da seca, que não está chovendo, a gente até ainda concorda de faltar um dia, dois dias, está faltando. Tem 3 dias que não cai água ali no centro da cidade,
tipo
gente.
Assim, o funcionário, né, efetivo, que é o lei, ele fica responsável por isso e todo mundo fica procurando ele. Então, esse final de semana, ele fica sobrecarregado. Se tem a Copasa, que é responsável por isso, coloca outra pessoa para ajudar também. Porque todo mundo vai atrás do lei. Faltou água em qualquer lugar que já se, todo mundo está atrás do lei.
Então, eu acho assim, igual...
Se tem outra pessoa que pode estar ajudando, vamos pôr lá também para trabalhar, ué. Não é só o lei, não.
Justamente, mas o problema disso aí, o presidente, é que o lei que ficou, parece que ficou só ele, né, da prefeitura no corpo da Copasa, por enquanto. Então, eu acho que o lei, por exemplo, ele, muito bom funcionário, igual o Elton falou, todos os funcionários são, né, faz tudo que ganha. E quando estava aí, quando o Linho, o pessoal que tomava conta, era muito melhor do que agora. Que pelo menos as pessoas iam na porta da casa deles, eles saíam.
Sabiam onde que era, né, Rogério?
Sabiam onde ir.
Agora
hoje aonde que vai?
Não, e hoje só vai atrás do Lelei.
E não dá conta, coitado.
Coitado meu.
Sobrecarregado.
Então não tem jeito. Então tá uma questão aí. Isso aí é tudo planejamento. Acho que falta aí uma reunião junto com o rapaz da Copasa, a gente conversar com ele. Ele colocar em um escritório aí para o pessoal começar a procurar até onde ir. Asfaltou aqui. O esgoto entupiu. Então eu vou naquele lugar. Né, eu já falei isso 3 vezes, gente. Eu vou ver se eu não falo mais isso aqui na reunião da Copasa, porque eu vou mandar tudo no Ministério Público. Sabe por quê? Essa questão de água, de esgoto, é tudo coisa criminal. Tá? Eu vou começar a virar processo de novo. Porque não funciona. Infelizmente... Quanto mais mexe, pior fica.
É, igual você falou que era para colocar um telefone, é só colocar um saque ali e acabou, né?
Justamente. Mas não foi. Então, gente, o que acontece? Eu fico aí. A Copasa, por exemplo, esse tampa de bueiro. Tem três reuniões que eu falei. Uma que eu falei, o Júnior falou que tinha falado com o rapaz da Copasa, ele ia trocar a tampa do bueiro aqui, ou essa aqui do transporte. Tem uma indo para a serra ali que vai tombar um caminhão, eu já cansei de falar isso. Tem um indo para a Pedra Negra. Então tem várias tampas aí de bueiro. Aqui trocou? Então, desculpa que eu falei, essa aqui perto do transporte trocou. Então parabéns aí, vamos parabenizar o que faz também. É pouco, mas pelo menos fez. A zona rural, gente, iniciou aí pela Boca da Mata, né? A gente espera aí que estende, né? Estende aí para os outros setores rurais. E isso que o Júnior falou ali é certo, gente. Tem que fazer sim uma base boa nas estradas rurais, né? Mas a gente sabe que isso não é fácil. Mas agora já ouvi aqui, já me falou aqui no Facebook ao vivo que tem quase 10 anos que a estrada está do mesmo jeito. Então, tem que arrumar as estradas todo ano. E fazer realmente uma base aí para estruturar bem essas estradas, para parar de sofrer isso que estão sofrendo. Todos nós visitamos a zona rural. O pessoal da zona rural vai muito lá no comércio. Eu converso com todos, quase todos eles, de todos os setores. Passa 3, Contenda, Guarda do Brejo, todo lugar. Então a gente conversa com todos eles. E a gente vê aí a dificuldade que é. E o pouco que eles pedem, gente, é isso aí. É uma estrada boa de acesso, né, para isso aí. Tivemos aqui momentos, né, no mandato passado, que muitos, né, mandavam um vídeo para nós que os carros não conseguiam sair, se promover lá do lugar onde estava, cheio de barro, cheio de lama. Então, a gente pede, a gente entende também que o período agora é complicado, mas assim que der uma estiada boa aí, gente, fazer uma base boa na zona rural aí, para estar pelo menos, né, falando aí menos desse assunto aqui na Câmara, para resolver para eles. Os projetos chegaram hoje, gente, não deu para ler mais ou menos. Esse do Codem eu acho interessante. Está falando aqui que não está tendo gente para dar coro, né, na votação dos projetos, que a função do Codem é muito importante nessa questão aí do município. Né? E tem a questão também aí do Covid, onde eles têm reunidos, para estar resolvendo, é só um minutinho, para estar resolvendo aí a questão dessas aglomerações, essas festas que andam andando, e os funcionários têm dificuldade só para isso aí. E é uma situação complicada, porque o povo precisa trabalhar, também não pode aglomerar, com os funcionários da prefeitura também para ir, fica uma situação complicada, né, com os donos aí dos estabelecimentos. E infelizmente, só nós estamos aí está complicado. Então a gente pede aí que a compreensão de todos, gente, é um período difícil, mas nós vamos vencer isso aí se Deus quiser. E para encerrar o pedido, gente, eu queria só fazer um pedido e tirar esse entulho da porta da Câmara. Eu não sei quem que pôs aqui esse entulho e não sei de onde que é também. Fica feio isso aqui, já que tirou, porque não pôs lá para cima, ali está desmanchando aqui perto do TCF, está uma obra desmanchada ali, que coloca lá por enquanto. Aqui tem lá em frente, não sei se os outros vereadores viram aqui na porta. Dá por estrada? Então tá bom. Então melhor, pelo menos vai ser por um pouco período, né? Um período rápido aí. Então é só isso mesmo. Agradeço aí a todos, né, que estão ouvindo aí. Obrigado, professor.
Nelson. Boa noite, Olivia. Boa noite, meus amigos. O que eu tenho que falar hoje é o que acontece. O pessoal está cobrando muito os gados na rua. Os gados, o que acontece? Está passando perto do lixo, comendo os lixos. Quem for fazendeiro, dá uma olhadinha. Cercar os seus gados no lugar que é certo para ser cercado, porque o negócio é o seguinte, o pessoal, tinha um colega meu, me cercou na rua, estava pintando um portão, saiu para almoçar, a vaca passou, cagou, espirrou tudo no portão da casa dele. Ele pediu até falar o nome dele aqui, mas eu não vou falar, porque outra coisa, falar da Copasa também. O pessoal de Jaci tem que entender as coisas. Porque um dia um cidadão me cercou na rua, a rede de esgoto estava entupida. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou atrás dos pessoal da Copasa. Aí eu falei, vou só almoçar, vou montar na moto e vou atrás deles.
Aí encontrei eles na rua. Deu de sorte, encontrei no mesmo lugar. Até foi o rapaz ficou até com vergonha de mim, que eu pedi eles. Isso foi e me atendeu direitinho. Tem que agradecer também. Aí poucos minutos, os caras estavam tirando duas vasinhas de chujeira, jogando no meio do mato, pertinho da casa da moça aí. Ela veio atrás do dono do terreno, para embargar o cara lá, fazer o serviço. E foi e me chamou eu. Falei, oh, não, por que eu vou? Eu fui lá para chamar os caras para arrumar. Agora, os caras deu atenção boa, foi arrumar o... Agora, ela me chamou para embargar os caras. Não, é errado os caras estavam fazendo, que eles podiam pegar o lixo, levar mais longe e julgar. Mas, só que é muito errado. Agora, fica de um lado entupido e do outro lado dá de boa e não pode... Coisa de dois minutinhos. Pode falar, Rogério.
Vereador, se me falta memória, parece que tem já uma lei também para os animais, né? Que onde é solto na cidade, eles não podem prender os animais, né? E fazer ir para o dono e buscar os animais para resolver. Se não aparecer o dono, multa. É a mesma coisa de limpar os lotes. Tem muitos lotes sujos, né? Inclusive aquele lote indo para a serra, né? Onde vai ser feita a praça, até peça antes de passar para a praça, ele dá uma limpada. O pessoal está pedindo muito para estar limpando lá aquele lote. Então existem as leis para ser cumprida aí. Se quiser resolver de uma forma mais, né, certa, tem jeito. Só que infelizmente fica esse jeito que está. É vaca na praça, é vaca na rua, é vaca na... Daqui a pouquinho está dentro da casa da gente. Obrigado.
Outra coisa, os cachorros invadindo os motoqueiros. Meu amigo aí passando lá, quase o cachorro derruba de moto lá, como? Ficar correndo pé de moto de carro. O pessoal tem que olhar, gente, vou olhar os cachorros. Não tem condições, dá para os outros. E outra coisa que eu vou falar. Agradecer o Fabiano pelos remédios que eles compraram agora, que bastante pessoal na rua. Sempre eu cheguei e falei para alguém que me cobrava sobre o remédio. Foi lá, achou o remédio. Vão agradecer ele e isso aí. Vão comprar mais e por hoje é só isso. Uma boa noite para vocês.
Senhor presidente, dá uma parte na... sobre os gases na rua, o vereador ali falou de um projeto, eu acho que nem é um projeto, é um decreto que tinha feito na época, mas essa empresa que faz esse serviço é muito difícil achar. Tinha uma empresa em Lavras e ela ganhou na época a licitação para poder fazer esse serviço. Só que na época que ela veio trabalhar aqui na cidade, ela foi denunciada por vereadores da época que eles estavam judiando dos animais na rua. Mas aí a gente foi saber que a gente afundou, que você pegar um gado na rua e botar em cima do caminhão, tem que ser amarrado pelo laço, pela cabeça. E disse que estava judiando dos animais. E entrou com um processo, denunciou ele levou prejuízo. Aí ele foi, terminou com o contrato com a prefeitura e foi embora e não quis mexer mais com isso. Aí é complicado, né? O prefeito ele fez o decreto, ele conseguiu trazer uma empresa, mas na época os vereadores da época denunciou a essa empresa.
Vereador, então dependendo, ele podia fazer uma lei aí que o problema é que não sabe de quem que é o gado, mas podia fazer aí uma lei colocando uma multa aí, né, no IPTU, no imóvel da pessoa que for pego, que esses animais fossem eles mesmos, né? Porque senão não vai ter outro caminho.
Ou então a prefeitura mesmo, né, o Nelson, eles mesmo fazem um corralzinho e pôr essas vacas e resolver a questão dos animais. Como é que vai ficar isso pra rua também? Você arruma aí o transporte, não funciona.
O que a gente pode fazer é pedir o prefeito para tentar fazer uma nova contratação de uma empresa, né? Para recolher esses gados. E sobre a transmissão pela rádio, fizemos uma reunião hoje na prefeitura com o pessoal da Mopem e já está resolvendo já para voltar, tá?
Jonathan.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vice-presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, nosso jurídico, doutor Júlio. todos aí que vão ouvir a rádio e os nossos amigos aí das redes sociais, Facebook. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria que a senhora presidente colocasse uns 15 minutos aí, porque 10 para mim tá pouco. Porque enquanto não arrumar mesmo a cidade, esses 10 vai ficar pouco para mim, né? Porque é muita coisa para poder falar, e na hora que for fazendo todos, né, os questionamentos que a gente precisa aqui, automaticamente meus minutos vai caindo. E aí vai passar para 1, para 2, e aí daí a pouco eu vou passar a palavra, porque aí não vai ter nada para pedir. Então eu espero que esse dia chegue logo, né, que eu não posso mais estar pedindo aqui. Espero que o senhor prefeito, com seus secretariados e a Câmara, façam um bom trabalho nesses 4 anos. Eu vou começar a falar aqui, pegar o gancho do Rogério aqui do lixo, aqui na porta da Câmara. Isso aí fica feio, né? Leva lá tem lá atrás do campo lá, ou aqui atrás da escola, porque essa escola aqui já não vai funcionar mesmo. Põe dentro dela, que aí melhora um pouquinho ela lá. Porque na hora, eu quero ver que colocou, quero ver que na hora de tirar, se vai tirar com a máquina, se não vai ficar, se vai varrer lá certinho, vai deixar tudo limpinho, ajeitado, né? E falar sobre, eu tava vendo uns áudios, uns vídeos de uma cidade de São Lourenço, prefeito e uns vereadores, ele estava, sobre a Covid, ele estava fazendo, esse vídeo está rodando aí, quem quiser às vezes dar uma olhada, eu acho que vou até colocar na minha página aí, né, ele lá está com 21 dias sem nenhum caso, lá em São Lourenço, 21 dias sem nenhum caso de Covid, os leitos lá estão todos vazios, não está sobrecarregado, não tem nada. O prefeito de lá, ele é médico, né? Ele é médico, acho que há uns 20 anos, e ele estava fazendo lá uma prevenção, porque é o seguinte, a pessoa que pega Covid, ou que está com sintomas, ele leva um tempo aí, né? Um processo que até que venha a dar os sintomas e tal, e eles lá já estão fazendo a prevenção antes, né? Com o remédio lá, não sei, eu não entendo muito de remédio, mas o nosso presidente vai falar aqui, como chama?
Azitromicina e dexametasona.
Isso, eles já estão fazendo essa prevenção, não sei esse trâmite, eu liguei lá na prefeitura de São Lourenço hoje, até comentei com os meus colegas vereadores aqui, eu liguei lá na cidade de São Lourenço, lá na prefeitura de São Lourenço, conversei com a chefe de gabinete, estou conversando com ela ainda, não deu tempo, que ela falou para mim que as prefeituras, as prefeituras da região estão todos ligando para ele. É verdade isso. Eu perguntei a ela se é verdade. É verdade, entendeu? Então, lá, está de parabéns, com 21 dias e sem, né, sem Covid. E os leitos lá estão todos vazios. E aí, eu peço aos senhores vereadores aqui, quem tem interesse, com a nossa presidente, eu pedi para ela ver com o doutor lá se é viável, né, fazer a compra desses remédios, como que funciona, para fazer essa prevenção, né? Essa prevenção, porque uma vida vale muito, né? Então, se a gente poder minimizar isso daí, trazer esse remédio, conseguir, se pode mesmo, né? Porque eu liguei lá, eu, Jonathan, liguei lá, a secretária de gabinete falou que é verdade isso, entendeu? O vídeo está rolando aí. Eu vou colocar na minha página, depois quem quiser dar uma olhada lá sobre esse vídeo que o prefeito fala. E eu acho que seria de grande valia aqui para o nosso município, né? Até que a vacina chega, né? Igual o nosso vereador aí tão empenhado aí, todo mundo empenhado em adquirir essa vacina aí, que foi passada aqui também nessa Câmara, todo mundo votou aqui para fazer a compra. Né, mas enquanto não faz essa compra, viver essa prevenção aí desses remédios seria muito válido. Né?
Vereador
aí eu espero que todos os vereadores aí possam dar uma cobrada no prefeito, conversar com o prefeito sobre essa situação,
porque eu cobro demais. Senão vai falar assim, o Johnny tá meio enjoado. Ele tá cobrando demais, cobra. Eu cobro mesmo.
Mas esse é o papel dele.
Cobro mesmo, né? E falar também, gente, da praça de esporte. É, me parece que já foi dispensado agora. Tinha 4, agora dispensou 2, ficou 2 lá na praça de esporte.
É, Dudão, só um minuto. É, só lembrando aqui é o seguinte, com relação ao Covid, Lavras, só para lembrar e o pessoal ficar sabendo, o Vaz Monteiro já atingiu 100% dos leitos, não existe mais, tá? E a Santa Casa parece que só tem 2 leitos para isso aí. E está aumentando muito. Então, essa prevenção aí, eu acho importantíssima aí a ideia que o Dudão está dando. Acho que cabia até chamar o secretário de saúde aqui com o prefeito e nós bater um papo com relação a isso. Se funcionou lá, pode funcionar aqui também na nossa cidade.
Então, a intenção é essa, né, trazer... Não, a intenção é essa, vereador, trazer para cá as melhorias, né, para o nosso povo. E falando da zona rural também, gente, o que acontece? A zona rural, o Juninho colocou muito bem. Beleza, já começou o trabalho, a gente fica satisfeito, mas ainda não é o momento de dar os parabéns, não, para mim. Meu ponto de vista. Porque os parabéns só vai ser dado quando eu vi lá que tiver tudo roçado, né? Porque tá tampando as estradas. A ponte, eu passei hoje, fui levar um interno lá no... lá numa casa de recuperação que passa ali no tanque. Eu passei por lá hoje. A ponte ainda tá com um galho lá sinalizando. Só tem um galho sinalizando, não tem mais nada. A ponte lá tem que ser arrumada perto do tanque, né? Ver o que que faz lá. Aquela que eles arrumaram aqui perto do Chandler Steel... vai ter que mexer nela, porque ela não arrumou. Fez um pente fino lá, né? Na verdade. Vamos falar a verdade, porque não adianta eu trabalhar aqui com mentiras. Então, eu vou dar os parabéns na hora que tiver roçado, na hora que tiver, tá bom, começou o trabalho, é bom demais. É, julgado o material em si, né? Rapô joga o material pra com a chuvinha é até bom, você joga o material afunda lá, não fica grudado lá durante um tempo bom.
Vereador Jonathan, eu quero ratificar aqui mais uma vez que eu parabenizei só pelo início, né?
Não,
de ter tido o início.
Sim.
E agora, mais uma vez, só jogar o material não vai ajudar muito não, porque vai assorear as nascentes e os ribeirões.
Não,
tem que ir atrás mesmo de um engenheiro para fazer uma obra bem feita, para acabar com os direitos, para não virar um problema crônico.
Então, é isso aí mesmo, o vereador. Mas, assim, pelo falo pela minha parte, né, eu vou dar os parabéns, sim, mas na hora que concretizar, tu tiver maquinado lá, né, maquinário, tiver... os caminhões lá com cascalho, porque nem, né, tem cascalho aqui perto, é fácil de resolver, né? Faz licitação para muita coisa, faz que sobre o material para a zona rural, né? Faz a ponte lá que já está caindo. Outra coisa que eu vou falar rapidinho aqui também é sobre os gêneros alimentícios que ainda não compraram, viu? Tem um pessoal aí que tá levando café de casa. Tá levando umas coisas aí de dentro de casa porque ainda não comprou. Lá na UBS é a mesma coisa, né? Então, dá uma olhadinha, porque só pedir que eu tô ficando cansado de pedir que já. Eu daqui uns dias vou mandar pro Ministério Público também. E falando no Ministério Público, vence amanhã o prazo de 30 dias, que é o balancete que nós pedimos de 2020 da educação. Que não veio nada pra gente, o pessoal cobra a gente na rua, então não veio nada pra gente, e amanhã vence o prazo. Amanhã vencendo o prazo, quarta-feira eu tô no Ministério Público se não mandar isso aí. Tá bom? E também da Copasa, é o que eu já tinha falado aqui com o vereador Luiz Rogério. Coloque-se uma... né, faz uma sede aqui, onde coloca uma pessoa com um telefone, passa o telefone pela rádio, né, até mesmo aqui pela câmara, para poder o pessoal entrar em contato. Porque o pessoal liga para a gente, não tem como. Mais 2 minutinhos, só para...
Mais 2 minutos.
E aí, também agradecer, né, o Rodolfo está empenhando aí sobre os remédios, que isso aí é de grande valia para o município mesmo, igual o vereador Edilson falou, né? Que tendo os remédios aí, que fez até fila aqui embaixo aqui, né? Então tendo os remédios, isso é muito bom. Né? Até eu vi aqui agora, passando no jornal mais cedo, que vai ter mais um aumento dos remédios. E a gente tá tendo aqui para passar para a população é muito bom, né? E eu não acabei de terminar da praça de esporte. Eu quero ver essa licitação, que vai começar, acho que na semana que vem, como que vai ficar. Porque eu com o vereador Júnior teve lá um mês atrás, estava de um jeito. Aí hoje, né, passou lá, estava do mesmo jeito. Então, não tem jeito, cara. Não é caso de rir, não, mas não é brincadeira aí. Né? E o pessoal tá saindo daqui, ó, jogando bola lá em Lavras.
É rir pra não chorar.
Por que que estão jogando lá em bola? Aí é mais passar, já se não pode ser não, porque por causa do Covid. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas qual que é mais fácil? Juntar 12 pessoas, que 10 pessoas na quadra jogar aqui, ou o pessoal ir lá em Lavras jogar? O risco de buscar a contaminação lá em Lavras é pior que eles jogando aqui mesmo. Né? Então... peço também que dá uma olhadinha nessa praça de esporte aí, porque eu vou estar vendo, né? Isso daí a gente está cobrando, sim. Está cobrando prestação de conta, está cobrando tudo. Eu só peço pessoal aí, que tem mais um pouquinho só de paciência com nós, me perdoa se a gente está falhando em algumas coisas, mas a intenção é sempre melhorar, né? Desses 9 vereadores aqui, todos estão empenhados a ajudar a população. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para estar falando da CNIS. Boa noite aos demais colegas vereadores, servidores e ao jurídico da casa. Também quero comentar aí a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. É como já foi falado, estamos aí com um problema. A reunião não está sendo transmitida aí na rádio, da CFE, mas eu creio que em breve esse problema vai ser resolvido. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo fôlego da vida. Se eu estou aqui hoje, eu sou muito grato a ele, sou grato a ele por tudo. E também estamos aqui, né, porque nós fomos aí eleitos pelo povo, fomos eleitos para poder o representar, então que nós possamos dar o melhor de nós. Desde que a gente assumimos aí, a gente sabia aí das dificuldades, mas assumimos aí com responsabilidade. E damos aí nossa palavra de poder fazer um bom trabalho. Espero sim fazer um bom trabalho. Para chegar aqui, depois de 4 anos, olhar para trás e ter a consciência que fiz a minha parte, que nós fizemos a nossa parte. Então eu espero me esforçar para dar o melhor de mim. Eu creio que todos também têm esse objetivo. É muito importante a gente estar falando aqui a respeito daquilo que tem sendo feito e também aquilo que não. Está sendo feito. Concernente à saúde, eu vejo, pessoal, que a saúde aqui de Assis é uma saúde boa. Pode ter seus altos e baixos, pode ter algum momento que deixou a desejar, mas a nossa saúde aqui de Assis ela é boa. Falo isso porque se nós olhar para trás, há pelo menos aí uns 20 anos atrás, se não me falha a memória, a dificuldade que era para a pessoa ali ser consultada. A pessoa precisava madrugar para pegar a sua ficha. A gente sabe que existia ali pessoas que dormiam, pagavam a gente para estar ali dormindo, ficando ali na fila para poder pegar a sua ficha. Então era uma dificuldade tremenda. E quando aí o ex-prefeito, Kleber, né, ele colocou ali médico 24 horas, isso foi muito ganho, foi muito bom para a cidade de Assis. Então isso começou com ele. Então desde então, os demais prefeitos deu sequência ao trabalho. A ex-prefeita Fia fez um bom trabalho. O pessoal de Roça reconhece muito o que ela fez. se nós formos olhar para trás, de fato fez mesmo, foi muito boa a prefeita. O José Maria também, o doutor José Maria, fez um bom trabalho, a gente vê isso. É, fez aquela OBS. Então hoje, tendo aquela OBS, temos aí o PSF aqui, o PSF na Serra, Pedra Negra, aquele ponto ali. Então temos médico 24 horas. Então a nossa saúde é uma saúde boa. E o prefeito Fabiano tem dado sequência, também tem feito um bom trabalho, tem investido bastante nisso. E como o vereador Quinelas falou na outra reunião, ele tem planos de estar investindo mais e mais ainda na saúde. Então, ou seja, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for para somar, vai ter o meu apoio. Mas não vou deixar aqui de fazer o meu trabalho, como creio que nenhum de nós vai deixar de fazer o nosso trabalho, que é de casar, é de cobrar. Então, isso é, eu tenho feito isso. A educação da Minosa é muito boa, em questão de estrutura, de ensino. Não estou falando do ano passado, não, que desse ano que estamos com essa Covid aí, essa pandemia, mas a nossa educação é uma também muito boa, mas pode melhorar. Então nós temos que sim continuar cobrando e estar aí junto com o executivo para que as coisas venham a melhorar, tanto na educação como na saúde. É, a questão do remédio também tem chegado, então isso é muito bom. O Rodolfo ali, o secretário, também tem feito um bom trabalho. Então, parabenizo também ele aqui. E é isso aí. Então, vamos continuar assim cobrando. Questão dos estados rurais, pessoal, a gente sabe que alguns falam, já virou uma novela, toda reunião tem que falar. E eu concordo aqui com as palavras do vereador Jonas. Eu também tenho comigo, pessoal. Enquanto as coisas não resolver, eu vou continuar cobrando. Estamos aqui para apoiar o prefeito, ele sabe disso, naquilo que for para somar, mas também não vamos deixar de estar cobrando. E eu tenho feito isso. E eu parabenizo ele pela iniciativa, que já conversamos bastante, dizendo que esse período chuvoso, pessoal, realmente é difícil, dizendo que dá só, pegar só os pontos mais críticos, e depois passar o período chuvoso, vai estar fazendo um serviço bacana. Então, assim, a gente espera. Então, deu a sua palavra, né, assumiu esse compromisso com a gente. Então eu vou continuar cobrando, enquanto isso não for feito, eu vou continuar cobrando. É, o que não pode é arrumar muita desculpa, pessoal. Me desculpa, mas tem vezes, pessoal, que é muita desculpa. A gente sabe agora que existe o período chuvoso, mas eu espero que passando esse período chuvoso, que esse trabalho possa ser feito. Passar a máquina, antes de passar a máquina, pessoal, eu acredito que precisa primeiro estar roçando. Está muito suja. Precisa roçar, precisa, depois sim, depois de roçar, fazer isso, passar a batola, fazer um bom trabalho, tirar a enxurrada, fazer as bacias. Eu também concordo que precisa sim de uma pessoa experiente para poder acompanhar, para poder dar uma ajuda. Eu acho que isso vai somar. Então, eu acho que todos têm a ganhar com isso. Então, tomara que o prefeito possa fazer sim. Aí, correta com a pessoa que conhece mesmo, de estados rurais. O Giovanni aí, eu realmente também já de falar sobre ele, que conhece muito, sabe, especialista em estados rurais. Então, poderia até conversar com ele mesmo, quem sabe ele pode também dar um apoio aí para nós. Então, tudo é conversado. E quando eu falo de, às vezes, uma desculpa, pessoal, a questão é daquela ponte lá no tanque até hoje não foi arrumada. E vou continuar cobrando enquanto isso não, esse problema não for solucionado. Aquela do Corral do Paiol, eles realmente ainda não arrumou. Deu só uma tapeada, mas a ideia dele é fazer um serviço bacana. A do tanque, eu cobri uma vez, disse naquele período estava muito chuvoso, tinha que esperar a chuva passar. Beleza, passou. Depois a gente conversou de novo. Teve aquele problema de ir para trás com o óleo diesel. Vocês todos sabem. E também não pôde. Aí conversei de novo. Então agora disse que tinha... Estava esperando aí. Tinha que liberar uma verba aí para estar comprando material para estar fazendo isso. Então, conversei com o secretário hoje, ele disse que esse mês, acredito que ainda isso vai ser solucionado. Então, assim, a gente espera que, passando esse período chuvoso, que eles venham arrumar e não venha mais com desculpa. Porque tem mais de 4 anos mesmo que o Ato do Rurais não tem uma manutenção boa. Eu estou falando aqui porque a gente tem cobrado, porque a gente sabe a dificuldade que tem o pessoal ali da... Principalmente o pessoal, às vezes, que... Tira o seu leitinho, precisa vender o seu leite, então precisa do caminhão tanque ir lá buscar o seu leite e levar para o lado de cima. Então, se essa estrada não estiver boa, o caminhão tanque é alto, vocês sabem, às vezes o mato atrapalha, então assim, como é que faz? Então, acho que precisa. Faz favor,
eu tenho
eu tenho algumas gravações, né, alguns vídeos de depoimentos de motoristas de caminhão de leite, falando sobre as dificuldades de transitar nas estradas rurais.
Eu sou vereador. Obrigado. Um minutinho também. Eu estava conversando com alguns funcionários da prefeitura, que é pedreiro, servente, e eles mesmos falaram para mim, John, é muito fácil resolver essa questão de poda, né, nas estradas. Comprar o material, comprar, né, o material, a ferramenta, teve uma época que eles mesmos faziam, não está tendo obra onde a gente faz, João. Nós estamos varrendo, estamos capinando. Se deslocar a gente para a gente faz o serviço, entendeu? Antigamente fazia. Eles falaram comigo isso. Daí uma tarefa aí, pega 6 horas da manhã, né, que é o serviço também é meio puxado, né? Pega 6 horas da manhã, vai até ali meio-dia, né? Uma hora. E faz bem rapidinho, tá tudo podadinho, bonitinho, né? E depois já vem a máquina fazendo o serviço. Obrigado, viu, senhor vereador?
Por nada, com certeza, né? E dá para fazer isso. E precisa, né? Então, isso, vamos continuar cobrando, né? E acreditando que esse problema vai ser solucionado. Questão dos quebra-mola também, aquele ali no Jardim Planalto, também já conversei com o seu prefeito, com o secretário, porque a pessoa já cobrou a gente. Existe ali criança, que às vezes, então ali existe o risco, a pessoa às vezes não respeita o limite de velocidade, então é um risco, então precisa realmente fazer ali esse quebra-mola. Existe também outro quebra-mola, que alguns moradores já conversou com a gente, intensifiquei de conversar com o seu prefeito, secretário, ainda não fiz isso, é naquela rua ali, 31 de dezembro. Ele estendeu ali aquela rua até lá em cima, então o pessoal está abusando um pouquinho da velocidade ali. Então precisa também fazer um quebra-mola também ali naquela avenida. Então, é isso. Eu quero deixar aqui para a população de Assis, mais uma vez. Estamos aí à disposição. O que precisar da gente pode estar procurando. Aquilo que a gente poder resolver, vamos estar resolvendo. Aquilo que nós não poder, vamos estar direcionando as pessoas para aqueles. Como assim, minutinho? Direcionando para quem possa resolver, mas deixo, estou aqui à disposição, né, o que precisar da gente, estamos aí. Vereador Neis, você está 24 horas a favor do trabalho da população. É certo que temos nosso trabalho, temos a nossa família, e precisamos administrar bem esse tempo, mas, né, estamos a todo tempo aí à disposição. O que for que dá para a gente resolver, eu vou ter muito prazer, haja visto, fomos eleitos para isso. Então, por hoje é só as minhas palavras. Obrigado, senhor presidente. E os demais.
Só reforçando aqui, meu, um minutinho. Lembrando que as pontes aí é ponto crítico, perigoso, né? Tem que dar um jeito de fazer uma compra direta. Faz tanta compra direta aí. Faz uma compra direta e faz essas pontes. Essa aqui perto da Terra Nova, essa indo pro tanque, essa outra aqui da. Que o Dona falou, mencionou, que foram mexidas e ficou ruim do mesmo jeito. Dá uma corrida lá, vê o que faz rapidinho aí. Ali, essa do Corpo Paiol. Obrigado.
Só mais 10 segundinhos. Realmente, essa ponte do tanque, principalmente, pessoal, ela é muito crítica. Então, eu vejo que é muita desculpa. Com todo respeito. Muita desculpa. Então, ou seja, tem que fazer. Do jeito de outro, precisa fazer, né? E é perigoso. Essa ponte do tanque, o risco dela é grande. Essa do termal também é muito perigosa.
Ou vai esperar morrer uma meia dúzia lá para fazer essa ponte? Sendo que pode fazer essa ponte lá rapidinho.
É isso. Obrigado, sua presença.
Votação da proposição escrita. Requerimento número 12. Requer cópia do processo licitatório. Antônio?
Favor.
Elton? Rogério?
John? A favor.
Favor.
Projeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares adotarem medidas de auxílio para mulheres em situação de violência conforme a lei federal e das outras providências. Antônio?
Favor.
Número 2, altera a lei municipal que reestrutura o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, e da outra providência. Número 3, expõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento de Controle Social, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, FUNDEB. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.